Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Tá começando agora mais um Pode Fla, que você já sabe, é o melhor podcast que fala sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e quiçá das galáxias. Eu trouxe aqui para conversar com a gente o Stanley. Como é que você tá, Stanley? Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem, Dani. Estamos aqui para falar do nosso Mengão.
Trouxe também o Guerra para falar um pouquinho. E aí, Guerra, tudo certo?
E aí, Dani, Stanley, coisa boa a gente estar tá junto. Hoje nem tão alegre, nem tão feliz, mas animados, né?
Pois é, o Guerra já adiantou o contexto aí, mas todo mundo já sabe que a gente acabou de empatar com o Cuiabá em 0-0. Empate totalmente frustrante, muito porque o Galo, minutos antes, tinha perdido para o Atlético Goianiense, um jogo improvável do Galo perder, acabou perdendo. Então, eu já queria começar com o Guerra aqui. Fala, Guerra, como é que era a tua expectativa para começar esse jogo, uma vez que o Galo tinha perdido? Você achou que a gente ia já emplacar a vitória? Como é com esse empate tristonho que a gente teve?
Pois é, a minha expectativa, como de costume, era do malvadão atropelar, né? Então, imaginei hoje inclusive, no Profeta Mussô, era 4-0 Mengão, né? Com gol do Andreas, Gabigol, mas não rolou nada disso. Então, infelizmente, a expectativa era do Flamengo conseguir não só colocar o seu ritmo no jogo, mas também finalizar mais vezes. Não foi isso que rolou.
Não, pois é. Stanley, deixa eu te perguntar uma coisa. O Flamengo começou a todo vapor, começou amassando ali. Tinha tudo a pinta que seria aqueles jogos que o Flamengo está acostumado a fazer, né? Que resolve no primeiro tempo. Tem até um gol anulado ali no comecinho do jogo. E depois eu não consegui entender direito o que aconteceu. O time baixou velocidade, baixou intensidade. O que você identificou aí de problema para o Flamengo ser tão avassalador naqueles 15, 20 primeiros minutos e depois cair o ritmo e ficar naquele marasmo até o final do jogo?
Cara, eu acho assim, o Flamengo ele entrou com uma única missão no jogo, né? Que era vencer. E o Cuiabá também entrou com uma única missão, uma missão no jogo, que era não perder. E eu acho assim, hoje, se a gente for colocar em pé de igualdade, o Cuiabá jogou melhor que o Flamengo. Uma vez que o Flamengo não ganhou e tinha a obrigação de ganhar. E o Cuiabá, o objetivo era não perder e não perdeu. Então assim, eu acho que o Cuiabá fez uma boa partida. Eu não tô tirando aqui a falta de... Não vou dizer falta de raça, porque eu acho que não foi esse o contexto hoje do Flamengo. Mas faltou alguma coisa, faltou encontrar um espaço, né, uma oportunidade. Teve muita pouca oportunidade de jogo hoje, de gol, desculpa. O Gabigol teve uma boa oportunidade de gol, o Michael fez um gol ali no primeiro tempo, né, que na visão do juiz foi impedido. Sinceramente, eu acho que não. Vamos supor que Mateuzinho não estivesse à frente da linha do último jogador, ele buscaria aquela bola do mesmo jeito, né? E uma vez que ele não interferiu na jogada, né, ele não encostou ali nem no jogador e muito menos na bola, na minha leitura, não foi pênalti, não foi impedimento. Mas ok, né, é lance passível de interpretação, imagino que deve haver alguma regra, eu falo aqui porque eu realmente não sei, se algum dos amigos souber pode falar aqui, mas não sei como é que funciona a regra em relação a esse tipo de lance.
A regra fria é o seguinte, pelo que eu sei, participação na jogada, mas assim, quando a bola vem do jogador adversário, digamos assim, o atacante lá, o último homem, está completamente impedido, mas se a bola for vinda do adversário, não importa se ele está impedido ou não, esse é um ponto. Então assim, a margem da interpretação é justamente essa. Como assim, tipo, a questão do cara tá ali, ele que ter servido a bola, anula o impedimento, mas o juiz entendeu que o Mateuzinho foi que induziu aquele cara a cortar a bola, senão ele teria tido outro, ele interferiu na jogada.
Sim, mas o que eu falo é o seguinte, se o Mateuzinho não tivesse impedido, o cara provavelmente faria a mesma coisa do mesmo jeito.
Exatamente. É,
infelizmente,
exatamente.
A gente não tem como precificar, não, a gente não tem como supor coisas que infelizmente não aconteceram, né? Trabalhar em cima de coisas que não aconteceram.
Exatamente.
Mas a suposição mais lógica que existe é essa, né? É que se o Mateuzinho...
A regra acima de tudo é o seguinte... Quando for pro Flamengo, tá na dúvida? Não marca, não.
Não marca nada.
Exatamente.
Na regra.
Mas vocês sabem que é o seguinte, todo esse barulho que a galinhada mineira tá fazendo, cara, é pra isso. É pra pressionar a arbitragem, pra não dar lance polêmico a favor do Flamengo. Esse é o objetivo dos caras.
Mas assim, só retornando o raciocínio para finalizar, eu acho que o Flamengo não jogou o que deveria jogar e o Cuiabá jogou o que deveria jogar. Então a gente, assim, nessa lógica, eu sou flamenguista e nada muda isso, mas eu acho que de vez em quando a gente esquece, né, que o outro time, ele tem o direito de jogar bem também, não é só o Flamengo, né, que tem o direito de amassar todo mundo. É lógico que a gente quer, é isso, mas às vezes a gente encontra algum adversário que traz dificuldade, né. E no lance hoje, no esquema de jogo deles, eu acho que eles conseguiram o que eles queriam, né? Sempre tinha dois caras marcando, né? Um, seja pelas laterais, seja pelo meio.
Cobertura, o Andreas hoje foi muito boa, cara.
Foi. A cobertura deles foi muito eficaz, assim. Funcionou muito bem, é o jogo que eles proporam, tanto é que a gente via claramente no segundo tempo que tinha lances de contra-ataque que eles nem iam. Entendeu? Acho que mesmo para poupar, mesmo para aguentar o sufoco que eles estavam tomando. Foi sufoco o jogo inteiro, mas o Flamengo não achou a bola que precisava pro gol, né? Não pelo menos de forma, digamos assim, legal, né? Na visão do juiz. Então acho assim, Cuiabá jogou bem, o Flamengo não jogou bem e ficou o placar mais democrático que existe, né? Que é o empate. Mas, eu acho que o Flamengo infelizmente perdeu uma grande chance aí, né? De aproximar e de sacramentar a dependência de si, né? Exatamente, de si, somente. Mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? A gente tá vendo o Galo tropeçar já é o segundo jogo que... Não, o jogo passado ganhou, né? Mas acho que o retrasado, se não me engano, empatou ou perdeu, não lembro. E tem tropeçado com frequência. E o Flamengo parece que só gosta de ganhar quando eles ganham, né? Quando eles empatam ou perdem, a gente também empata, né? E perder é muito difícil. Mas é isso. Eu acho que o Cuiabá fez um bom trabalho legal, hoje, Stanley. E ponto.
Eu acho que esse é um ponto legal, que, por exemplo, o Flamengo, quando tropeça no brasileiro, tem empatado. Então, assim, a gente não tem perdido, e isso é uma coisa positiva, porque, por exemplo, cara, o Galo vai perder. Em os próximos jogos, vai ter jogos que o Galo vai perder, tem o confronto direto. Então, essa questão é, cara, quando der errado, que jogou mal, tal, deu tudo errado, empatou. Beleza. Pelo menos, não distanciou, não aproximou, beleza, mas pelo menos não perdeu. E tá chegando, tá aproximando. Eram 11, agora são 10 pontos. A gente tem. Tá no jogo ainda, entendeu?
Eu concordo, acho que faz sentido, mas acho que o Flamengo ele não é time de, tipo assim, se contentar com o empate, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre na vitória e o resto se lasque, né? Agora, eu confesso também o seguinte, hoje, na minha opinião, pelo esquema tático do Cuiabá, faltou o Pedro no jogo. Porque, por vias terrestres, tava muito difícil de entrar na área, né? E a característica do Flamengo é construir a jogada até o passe pro gol. Não vou nem dizer o chute pro gol, é o passe pro gol. Então, uma vez que o Flamengo joga assim, e o Cuiabá tava muito fechado, a bola aérea, na minha opinião, ia ser muito importante hoje.
Faltou chute tanto, de média distância também, né?
E o Andreas também ficou meio abafado ali no meio. Acho que provisionalmente, né? E o Gustavo Henrique, tanto é que o Gustavo Henrique entrou no final, no lugar do Michael, justamente para tentar fazer essa função, né? Algo inédito também, mas mas deixou claro, né, que pelo chão, né, tava difícil demais encaixar essa bola ali dentro da área.
O Gustavo Henrique hoje conseguiu uma coisa, ele conseguiu ser um zagueiro horroroso, que mostra que também é um centroavante horroroso.
Como é que é? Repete que falhou aqui, não entendi.
Gustavo Henrique conseguiu ser um zagueiro horroroso e ao mesmo tempo provar que ele também é um centroavante horroroso.
É, acho que ele é um cara muito coerente, né, nesse caso, porque ele manteve ali a...
manteve a média.
As expectativas.
A qualidade.
Você pode continuar dizendo as mesmas coisas sobre ele como zagueiro e como centroavante.
É um cara de palavra, onde ele vai, ele fala uma coisa, ele vai mal, ele vai mal. Uma coisa que chamou atenção nesse jogo foi o volume de jogo que o Flamengo teve em relação à posse de bola. O Cuiabá, como o Stanley, né, falou agora há pouco, ele pouco atacava, né, sempre baixando as linhas ali, muito fechadinho, o Flamengo não conseguia penetrar. Mas o que chama atenção é justamente isso, o volume de jogo do Flamengo em posse de bola, mas pouquíssimas finalizações, chances de gol criadas. Senti falta do Andreas Pereira chutando de fora, enfim, da gente conseguir criar alternativas. Eu que critiquei o Cuca, né, quando foi eliminado, botando o Hever de centroavante, colocar o Gustavo Henrique de centroavante também, uma aberração da natureza.
Mesma coisa.
Mesma coisa, né, foi o mesmo estilo. Prova só que o Flamengo nesse jogo não conseguiu criar, não conseguiu produzir, né, chances. Acho que produziu, definiu mal, mas via de regra produziu muito pouco. E aí a gente volta naquele assunto que é aquela Arrascaeta dependência. Queria saber de você, Stanley, que falta, qual o tamanho dessa ausência do Arrascaeta pro elenco do Flamengo? A gente conseguiu encontrar soluções, mas mesmo assim, na hora que aperta, a gente sente falta dele.
Ah, cara, é chover no molhado, né, falar isso, porque a falta, ela é visível, né, jogo após jogo. A gente pode não voltar nesse assunto por um bom tempo, mas esse assunto sempre vai estar pairando a gente. Acho que o Thiago Maia é um bom jogador. Ele fez uma partida ok hoje, não fez uma partida ruim, mas também não fez uma partida boa, como na minha opinião ele não tem feito há alguns jogos já. Esse brilhantismo que se tinha, na verdade a expectativa, né, que se tinha sobre ele, eu acho que tá um pouco desfalcado, assim, tá um pouco desregulado. E eu acho que não tá casando bem, entendeu? Tudo bem, não é a função dele fazer o meio de campo ali, né, mas ele, querendo ou não, ele é o homem à frente, né, ele não é meio campista, mas ele é um homem à frente. O Everton Ribeiro fez uma boa partida, na minha opinião, hoje, não brilhou, mas
jogou
partida
bem.
Ok, né? Jogou bem, ok. Agora, falta muita, ainda mais para o Andreas conseguir chutar essa bola, finalizar no chute, né? A gente precisa ter um meio de campo um pouco mais ativo. E eu vi ali muitas vezes, por exemplo, a diferença nas laterais, por exemplo, do Mateuzinho, que em relação ao Isla, ele sobe muito menos, mas ele movimenta, na minha opinião, ele trabalha mais com a bola, né? Ele tem essa característica de possibilidades, né? Ele consegue criar mais que o Isla, mas o Isla, ele sempre desce muito mais. Agora, do lado esquerdo, eu vi, por exemplo, várias vezes o Michael não tão à frente e o Thiago Maia fazendo ali, digamos ali, uma função de lateral, digamos assim, muito pelo canto ali. E aí o meio de campo acabava ficando um pouco vazio, né? E o Andreas, por jogar como terceiro homem, jogar lá na frente, ele ficava muito vendido, porque não tinha ninguém para criar ali no meio. E o Thiago Maia sempre atuando mais pela lateral ali. Pelo menos essa foi a minha visão. E eu acho que assim, o Arrascaeta, ele tem essa característica de infiltrar mais pelo meio também. E aí isso dá muito mais possibilidade de jogo, inclusive para o próprio Andreas. Ele até tentou dar uma movimentada diferente quando ele colocou o Kennedy no segundo tempo, mas aí acho que já era tarde demais também, entendeu? Esse tipo de jogo... desculpa, mas é o que eu acho, né? Esse tipo de jogo contra time pequeno, a característica do time adversário sempre vai ser a mesma, vai ser tentar não perder. E eles vão subir a linha de marcação, não tem jeito, vão fazer o abafo com dois homens sempre em cima de um, fazendo essa reposição. E o Flamengo, ele precisa achar alternativas para tentar descaracterizar esse estilo de jogo do adversário, né? Bola aérea dentro da área seria uma possibilidade. O chute de fora da área também é uma possibilidade, né? Só que o Flamengo não pode ficar dando sorte ao azar, né? Tem que se movimentar e tem que entender qual o estilo de jogo do adversário e o que pode ser feito para que quebre-se a barreira, né? Essa barreira da dificuldade. O Flamengo tentar achar um jeito de conseguir encaixar o jogo e buscar a vitória.
Pois é, hoje eu senti falta do Rodrigo Muniz, que foi embora, né, para a Inglaterra, porque a gente não tinha o Pedro machucado ali, né, na reserva do Gabigol. Gabigol sai, entra o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel é um jogador assim que ainda não tem muito... Não diz a que veio, ele é meio... A gente não sabe se ele é um centroavante de fato, camisa 9, se ele é um cara de canto, de lado. O fato é que eu não sinto a menor confiança no Vitor Gabriel ali, como sentia no Rodrigo Muniz. Que a bola chegava nele, ele conseguia dominar, resolver, chutar pro gol. Vitor Gabriel ainda muito abaixo desses meninos da base que subiram. Não sei se foi o que que...
Piada da base, Dani, sabe o que eu tenho sentido? O Lázaro, quando entra, o Vitor Gabriel, o Max... Cara, os caras...
Max que tava até no Cuiabá, inclusive, né?
Que tá no Cuiabá agora,
né? É, ele só não jogou porque o Cuiabá teria que pagar R$1 milhão, né? Que o Inter pagou o Flamengo pelo Rodinei. O Cuiabá achou que não valia a pena R$1 milhão pelo Max, né?
E fez certo, na minha opinião.
Inclusive o João Lucas também, só que o João Lucas tava com o terceiro cartão amarelo, mas o João Lucas também tá no Cuiabá.
O PP, por exemplo, que tá lá no Cuiabá lá e jogando, jogou muito bem. Fez uma boa partida.
É, o Cuiabá tem um time, assim, é justamente aquilo, um time fechadinho, com jogadores meio campo mais forte, né, aquele menino rápido na frente, e foi isso que o Cuiabá mostrou, não tinha muito que sair pro jogo, mas conseguiu ali neutralizar o Flamengo.
Eu vou levantar uma bola aqui, aí gostaria de ouvir vocês dois, mas vocês acham que poderia ser uma opção tirar um dos zagueiros, talvez, recuar um pouquinho o Arão, E subir alguém lá pra cima, enfim, aí eu não sei exatamente qual seria a melhor posição, mas recuar o Arão um pouquinho, justamente pra colocar alguém mais lá na frente, o que vocês acham?
Você fala de batalha de zagueiro, como na época do Rogério, assim? Eu acho válido, só que eu acho que o Renato ele não faria isso, porque ele já, diversas vezes, toda entrevista, ele fala que não gosta de improvisação.
Mas
o que também acaba
em contradição,
porque ele coloca o Gustavo Henrique de centroavante, né? Mas
pois é.
Eu acho pouco provável que ele faça isso, mas é nessa circunstância de jogo, eu acho que super vale a pena, não sei o que Guerra acha aí.
Não, eu acho que é válido, por exemplo, eu não faria como o Rogério fez, mas eu acho que o Rogério teve seus motivos lá e valeu a pena porque foi campeão, né? Mas isso é outra parada. Mas no caso de hoje, por exemplo, eu acho que valeria a pena. O problema de todo é o seguinte, quando ele olha lá no banco, eu acho que tava rolando uma feijoada muito forte lá no banco, que o Kennedy, o Vitinho e o Vitor Gabriel tava comendo um feijoadaço regado com 3 Big Mac cada um, assim, sabe? Porque, bicho, o Kennedy entrou tão pesado, que as tentativas que ele fazia, mano, ele não passaria, ó, se a zaga fosse eu, o Stanley, o Kennedy não ia passar pela gente, de tão lento que ele tava. Então, assim, eu acho que o Rogério até tentou fazer umas mudanças. Acho que essa mudança... Rogério, ó os fantasmas assustando aí. O Renato tentou fazer algumas mudanças. Essa sugestão do Stanley seria uma boa. Você recua o Arão um pouquinho, você povoa um pouquinho, vai povoando um pouquinho mais o meio de campo, e aí o meio de campo sai. Ou até você, de repente, tira um lateral e recua o Arão um pouquinho, deixa os dois zagueiros mais o Arão um pouquinho mais para trás... E sobe os dois laterais como ponta e você começa a povoar mais ali. O problema é, os caras que entraram pesado, cara. Eu acho que ele não tinha muita opção também.
É, chega uma hora que você olha pro banco, dá até vontade de chorar, porque você começa a olhar. Cara, tem o Rodinei, tem o Vitor Gabriel, o que que ele vai, né, mexer ali?
Pois é.
É complicado. Bom... Botando uma tábua sobre esse assunto, a gente vai falar agora um pouquinho já de próximo jogo, que é justamente a Copa do Brasil, que vai virar a chave. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Atlético esse que a gente ganhou de 3-0 em algumas rodadas atrás. E queria saber de vocês como é que vocês estão vislumbrando esse jogo. E só uma provocação que é o seguinte, toda vez antes de Libertadores ou antes de Copa do Brasil, jogo de Copa, o Flamengo vai mal no Brasileiro. Chega na Libertadores ou Copa, vai bem.
A massa.
Então, eu queria saber de vocês a expectativa para esse jogo aí.
Pode começar, Guerra.
Olha, Eu acho que a gente vai ir para cima e vai amassar o Ituano do Sul. Rebentar. Porque assim, eles
vão... Não esperava
vão
nada diferente cima. De você.
Mais certo que a morte, eles vão dar espaço. Eles vão dar espaço. E aí nessa a gente vai atropelar. A minha preocupação é só uma. O Gabigol continuar tão sumido do jogo assim, não pegando na bola, não tendo. Então, acho que minha preocupação é essa. Poucas finalizações. O time do Atlético, ele é melhor, obviamente, do que o Cuiabá. Mas ele também vai vir retrancadinho, tentando buscar espaços e tal. Então, eles têm uns dois ou três jogadores que são interessantes, que podem gerar mais problemas do que o Cuiabá. Então, não sei. Com relação aos desfalques. Vocês sabem se o Bruno volta?
Bruno Henrique Luiz. Ainda não sabemos, mas é certeza, pelo menos até a segunda ordem, o Isla voltando, né? E o Rodrigo Caio, que foi poupado, né, pelo desgaste muscular, mas em tese teremos Rodrigo Caio e Isla de volta à disposição.
Diego e Davi Luiz sem previsão ainda, né?
Não, o Diego já estava no banco hoje, né? Entrou por opção técnica mesmo.
Certo.
O Diego Ribas já estava no banco, mas...
Poderia ser uma opção, inclusive, hoje, se ele recuasse o Arão.
Se ele recuou o Arão, exatamente. Seria uma boa. Inclusive no lugar do Thiago ganharia. Maia.
Exatamente, no lugar do Thiago Maia.
Ganharia na distribuição de bola e até em chute de fora da área, né? Aquele
chute fora da área. Sim.
Mas e aí, Stani, como é que você está vendo aí essa virada de chave agora para a Copa do Brasil, quarta-feira, 9h30?
Cara, assim, é importante salientar que eu não acho que o Flamengo, hoje, por exemplo, estava com um time ruim. No primeiro tempo. Então, acho assim, vamos supor que o Flamengo entre com esse mesmo time no próximo jogo. Vocês podem me julgar o quanto vocês quiserem, mas eu gosto muito do Michael jogando. Eu acho que ele traz velocidade. Logicamente, falta muita alguma técnica, né, dele. Ele é meio afobadão de vez em quando. Mas ele impõe velocidade. Na finalização também, ele é meio atrapalhado de vez em quando.
Mas ele incomoda o adversário.
Né? Exatamente, ele incomoda e ele cria espaço. Eu acho isso muito importante. Eu só sinto um pouco de falta, pra ele ser assim, perfeito pra mim, né? É ele ter a mesma habilidade que o Bruno Henrique tem, por exemplo, na hora do passe, não na hora do chute, na hora do passe. Porque se ele encontra o Gabigol livre, é gol. Entendeu? E ele, pra mim, ele tem essa... Falta muito isso, essa habilidade no passe dele. Então, assim, eu acho que se o Flamengo entrar com o mesmo time de hoje, por exemplo, porque eu não sei o que o Renato vai fazer também, né? O Isla voltando, ele vai voltar, infelizmente, pra titularidade, né? Imagino eu.
E o Rodrigo apesar do cai no lugar do Bruno Viana, né?
Do Matheuzinho ter feito um bom jogo, cara.
Não, o Matheusinho ele sempre entra, ele faz um jogo pelo menos ok. O Isla, ele é raro fazer um jogo ok. Quer dizer, ele faz sempre jogo ok, nunca mais que ok, né? Mas, assim, eu acho que o Flamengo tem chance de ganhar sim, lógico, né? Ainda mais se né, por ser dois jogos, né? Se o Atlético quiser ir pro jogo também, não ficar retrancando tudo, aí eu acho que o Flamengo tem até mais chance, inclusive, porque é mais fácil de achar espaço quando o outro time ataca, quando o outro time tá solto. Mas eu acho que o Flamengo tem possibilidade de ganhar sim, e eu até arrisco um placarzinho aí de uns 2-0 nesse primeiro jogo, no jogo de ida.
Pois é, isso que eu ia falar, aproveitar e fazer logo um momento para Profeta no Sul. Então o Stan acabou de cravar aí 2-0, isso, Stan?
Isso, e vou cravar um golzinho do Andres e um golzinho do Gabigol.
O jogo é lá no tapetinho?
Cara, jogo de ida, eu acho que é.
Acho
que é.
Entendi.
Vamos ver com a produção aí se eles conferem, mas acho que
é aí. Jogo de ida, é lá.
Isso aí, tá lá no sul.
Na Baixada.
Lá na Baixada, então... sendo lá, o jogo é mais difícil, né? Porque é grama sintética, os caras batem pra caramba, então...
Desgaste do avião.
Então 3-0.
3-0.
3-0, porque jogo duro, né?
Jogo difícil, não pode dar mole, então 3-0 de leve.
Muito bom.
Aproveitar também e dar o meu palpite aqui. Eu que palpito pouco, mas tô com quase 100% de aproveitamento, se pegar meu histórico aí. Então, para honrar esse histórico positivo, essa boa fase, eu vou apostar num 2-1 pra gente lá. E aí, depois do Maracanã, a gente vai ser mais tranquilo. Mas lá 2-1, tranquilinho. Só para fazer o placar protocolar, para a gente poder classificar na volta com calma aqui. Bem, estamos aqui já partindo para a reta final do episódio.
Ô, Dani, antes de terminar, deixa eu só falar uma coisa.
Fala aí.
Quarta-feira eu acho que tem lei do ex, com gol do Léo Pereira, hein?
Gol do Léo
Jesus!
Pereira.
Mas isso é
Nossa,
muito
você acertar o
improvável.
profeta não sou, com gol do Léo Pereira.
Eu me aposento, eu paro de gravar.
Eu
E
acho que.
intitulo o. Eu faço até o marketing gratuito, mano. Eu te dou logo, te dou tudo. A gente abriu uma casa de provisões futuras aí.
É uma casa de aporta, né?
É, casa de
Tá
aposta.
bombando, né? Toda hora aparece uma nova agora.
Qualquer coisa nesse sentido aí, porque olha, improvável futebol clube.
Então é o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte: vamos partir para a reta final aqui do episódio. E cada um desse um alô final aí para a galera, desse uma mensagem de esperança, de alegria para a nação rubro-negra que está chateada, está de cabeça inchada pelo empate 0-0. Então vou começar pelo Stanley, dar aquele alô final para a rapaziada aí.
É, meus amigos, paciência é uma virtude. Se a gente não tem, a gente precisa desenvolver. Algumas peças aí do Flamengo, né? Eles vieram ao mundo com o objetivo de nos prover esse desenvolvimento de paciência. Mas, reta final de campeonato aí, né? Brasileiro, acho que a gente tem que ir para cima mesmo e regaçar todo mundo. Porém, é uma coisa que não tem acontecido com frequência total ultimamente, né? Mas eu acho que o Flamengo tem a chance ainda de chegar. Vamos contar, logicamente, com os tropeços do Galo, que vão acontecer, porque eles são um time pequeno.
Estão acontecendo.
E, exatamente, já vão continuar acontecendo, na verdade. E é isso aí. Vamos seguindo e fazendo o nosso, né? Que o resto vai vir naturalmente.
Muito bom. E deixei o Guerra por último, né? Não por acaso, né? Deixar aquela
É,
mensagem de esperança, de alegria,
exatamente.
talvez ilusão para a nação rubro-negra. Então, Guerra, sua
Talvez de
palavra.
ilusão, não, com certeza de ilusão.
Certamente, totalmente de ilusão, né?
Galera, é o seguinte, então pode ficar tranquilo. Feira, vamos rebentar o Ituano do Sul e vamos seguir na caça ao galo. Porque, ó, são três jogos que vão definir o nosso título brasileiro esse ano. São os dois jogos que estão atrasados. Um deles é contra o Grêmio, e o confronto direto contra o Atlético. Eu acho que esses três jogos vão definir. Se a gente ganhar esses três jogos, nós vamos ser campeão. Certamente, pode cravar. Sem
Muito bem.
problema, porque o Atlético vai empatar e vai perder essa batida. Rumo ao 100% de aproveitamento no ano, tendo ganho todos os campeonatos até agora. Então, Mengão malvadão.
Muito bem. Antes de terminar, Stanley, vou te pedir para você convidar o nosso ouvinte, que está dando mole, que ainda não segue a gente no Instagram. Então, faz aquela propaganda bonita, padrão. As tardes do SBT, sabe? Quando tinha aquela propaganda lá, o pessoal
É
do
quando você
Top Term,
é,
Top
tava.
Term.
Era legal quando você assistia uma propaganda, do nada aparecia assim, dois frames de Jequiti.
Jequiti. Então faça o
Aí do
momento
nada
Jequiti.
saía. Muito bom. Vou fazer o momento
Exatamente.
Jequiti aqui do Pode Falar. Galera, é o seguinte, nós estamos hoje interagindo com vocês pela plataforma do Instagram, lá no arroba pod underline, que é aquele tracinho, né? Como se fosse uma linha. Fla. Então, arroba pod underline Fla. Tem tido algumas caixinhas de perguntas, temos feito algumas postagens, né, sobre assuntos aleatórios, não somente sobre os pós-jogos, mas interaja com a gente lá. E não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos aí, com os conhecidos que gostam de Flamengo, né? Manda para eles, ó, escuta esses caras aqui, escuta as bostas que esses caras estão falando. De
Aí é o
vez em
que eu
quando a
sempre
gente.
falo, manda pros inimigos também. Se você não gostar, você manda pro inimigo, aquele cara que você não gosta. Manda pra sua
Exatamente.
sogra, sei lá.
Compartilha com o pessoal aí, entendeu? A gente está numa fase aí, né? Inclusive, queria até comentar um assunto aqui, que não estava combinado, mas alguns episódios atrás a gente teve alguns probleminhas técnicos em relação à transmissão. Então a gente está consertando isso, trabalhando para deixar tudo 100%, né? Pensando justamente em você, nosso ouvinte, para que você possa sempre ouvir as nossas opiniões, às vezes não muito boas, né, Guerra?
Geralmente
Sobre o
boas,
Flamengo. Entendi. Geralmente não, boas, né? Ok. Mas para que você possa ouvir sempre uma coisa de qualidade, né? Um conteúdo bacana e com a qualidade que você merece. Mas é isso. Siga a gente lá no pod_fla, no Instagram e interaja com a gente.
Muito bem. Recado dado. Só me resta me despedir de você, ouvinte. Agradecer mais uma vez. Agradecer a você, Guerra, você, Stanley. E até o próximo episódio. Saudações rubro-negras.
Vai bater um pico por cobertura, é gol.
Gabriel é meio que partiu. Gabriel tá pedindo. Gabriel tá pedindo. Gabriel tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugão.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Alegria.